jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, quer dizer então que a gritaria dos petistas é pura representação, puro histrionismo?
É sim, prestem atenção, um espetáculo deprimente. A isso se assistiu nesta quinta-feira, no primeiro dia do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Os petistas e assemelhados sabem que nada mais tem a perder a não ser a vergonha. E a perdem com impressionante ligeireza. Estão, como veremos, estrelando uma farsa. Estão posando para as câmeras. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, desponta como exemplo de truculência sem limites, a não reconhecer nem mesmo a instituição que a abriga. Disse ao menos duas vezes que o Senado não tem moral para julgar Dilma, um julgamento comandado pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. A primeira gerou um bate-boca em que Lidberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, chamou Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, e canalha, ouvindo deste que é um viciado em drogas que tem de fazer teste antidoping. Só isso. Na segunda vez, Gleisi foi advertida por Lewandowski, aspas, não volte a mencionar essa expressão. A mulher do ex-presidiário preventivo Paulo Bernardo não se deu por achada e repetiu: essa casa conspirou contra o presidente Dilma, tivemos as pautas bombas. Os petistas, escoltados sempre pela barulhenta Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, sabem que a causa está perdida. Agora buscam provocar o maior dano possível ao governo em curso, que se tornará definitivo em breve, e ao Brasil. O que se quer a todo custo é dar verossimilhança à narrativa do golpe. Um documentário defendendo essa tese está sendo rodado. Quando os petistas estrilam, estão, na verdade, representando, ainda que sejam patetas, se fingindo daquilo que realmente são. A testemunha de acusação mais articulada, preparada e técnica, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, falou como informante, não mais como testemunha. A sua suspeição foi pedida pela defesa de Dilma, porque ele chegou a se manifestar no Facebook em favor dos protestos pró-impeachment. Que importância isso tem? Nenhuma. Aliás, o informante é até mais livre do que a testemunha, que é instada, afinal, a falar apenas sobre coisas que presenciou, com o compromisso de dizer a verdade. As obrigações de um informante são bem menores. Ocorre, meus caros, que o juiz, nesse caso, são juízes, 80 ou 81, se Renan Calheiros decidir votar. Se o mais uma vez muito preciso e técnico depoimento de Oliveira foi o de uma testemunha ou de um informante, eis uma coisa de uma irrelevância danada. Não será isso a definir o voto do senador, mas a qualidade do que foi dito. A defesa de Dilma tem lá suas graças. Uma das suas testemunhas, o economista Luiz Gonzaga Beluso, sócio e membro do conselho editorial da revista Carta Capital, abertamente contrária ao impeachment, mesma posição de Beluso, e aquinhoada nos tempos do petismo com generosa verba publicitária oficial. Será que ele pode ser testemunha? Esther Dueck, outro nome apresentado pela afastada, foi nomeada para um cargo no Senado pela insaciável Gleisi Hoffmann. Talvez a acusação não devesse arguir a sua suspeição. Assim, eles são obrigados a dizer a verdade. Pode ser mais divertido. E podem se preparar. Os petistas e afins estão armando um verdadeiro circo, porque a esta altura já se comportam como atores. São farsantes. Como informou Veja.com, existe um projeto chamado Impeachment, que consiste num documentário dirigido pela cineasta Petra Costa. Trata-se de tentar emprestar verossimilhança à tese mentirosa do golpe. Quando Lindbergh, Vanessa e Gleisi fazem suas estripulias, sabem que estão sendo filmados. Querem depois parar no cinema. Desde 13 de março, segundo a reportagem, quando houve a maior manifestação da história e foi a favor do impeachment, Petra diz ter mais de 500 horas de gravação. Reproduz um trecho da reportagem que explica o filme que é crítico ao impeachment. Aspas, Lula emerge como um dos principais personagens da história, que deverá ser exibida no Brasil e no exterior em 2017. Nos últimos meses, o ex-presidente tem montado uma agenda pensada com o objetivo de produzir imagens que se encaixam no enredo. Veja acompanhou os bastidores das gravações realizadas em julho no Recife e no interior de Pernambuco. Ali tudo parecia uma encenação. Enquanto criticava o presidente interino Michel Temer e o juiz Sérgio Moro, Lula olhava para as câmeras, gesticulava, abraçava crianças, acariciava trabalhadores. Durante uma visita a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um drone filmava o ex-presidente caminhando no meio de uma plantação. Num dado momento em que o aparelho se aproxima, ele ergue para o céu um punhado de mandiocas que haviam sido colhidas e faz uma breve saudação, sorrindo para a câmera. toda a gritaria de petistas e afins a que vocês assistirão até a hora final é parte de uma encenação grotesca. Os farsantes, ora vejam, dedicam-se a uma farsa. Faz sentido. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
7h55.
Repita.
7h55.